Pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Coube a mim falar sobre o terceiro sola da Reforma Protestante, que é sola fide, com E no final. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Quero pedir que o Senhor venha me orientar com relação a isso e que o Senhor me use como instrumento teu para ensinar os teus filhos, para que eu e eles possamos sair daqui melhores, melhores pessoas, com um entendimento melhor do que venha a ser a justificação pela fé, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco de forma especial nessa noite, que seja um momento proveitoso e alegre na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre o sola fide. E esse ponto, às vezes a gente significa somente a fé. Mas mais do que isso, ele trata de uma coisa muito, muito, muito importante para a Reforma Protestante, que é o conceito e o entendimento que vem a ser justificação. Então, a gente está falando de justificação pela fé, beleza? Vamos ler três versículos. Vamos abrir primeiro em Romanos 1, 17. Romanos 1, 17 diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos agora para Romanos 5, 1. Diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para Efésios 2, versículo 8. Vou ler o 9 também. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, esses versículos são essenciais para a gente entender o que vem a ser a justificação pela fé. No contexto da Reforma Protestante, nós tínhamos uma questão, tinha-se uma questão que eram as indulgências, que era justamente essa questão de você cobrar um valor para que você recebesse o perdão de pecados ou a salvação. Então, aparentemente, o padre queria construir uma basílica muito grande e ele, né, impôs essa questão onde os fiéis, eles buscavam, né, tinham que dar dinheiro para conseguir obter perdão de pecado, salvação. Lutero, ele se incomodou bastante com essa situação e o versículo de Romanos 1,17 ficou muito na cabeça dele, porque é onde fala que o justo viverá pela fé. Então, até hoje, esse é um dos pilares essenciais da Reforma Protestante e a gente vive com relação a isso, a entender o que isso significa para nós. Com relação à justificação, nós temos primeiro que entender o que significa isso. Então, justificar significa fazer ou tornar justo, certo? Sentido ainda amplo, a gente vai trabalhar melhor isso. Então, essa ideia de o justo viverá pela fé significa que a fé, a justificação vem pela fé. Qual a diferença da Igreja Católica? A Igreja Católica estava vendendo indulgências, ou seja, estava colocando o valor monetário, e até hoje há uma diferenciação entre a justificação dos protestantes e a justificação pela Igreja Católica. Vamos tratar disso. É importante a gente ter uma noção clara da natureza do ser humano antes da gente ir mais adentro nessas informações, nesses tópicos, que é um conceito que tem um nome bonito, mas todo mundo já sabe. O conceito é depravação total, só que a gente entende isso, mas não usa no nosso cotidiano. E o versículo de Romanos 3,10 fala muito bem claro da natureza do ser humano perante a Deus, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Percebe aqui o termo justo, né? Não há um justo sequer. Isso está falando da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é caída. Nós, como seres humanos, nós não somos capazes de ser justos. Nós não somos capazes de nos salvar, porque não há nenhum mérito, não há nada em nós que nos qualifique para sermos salvos pelas nossas próprias obras ou pelo que a gente é. Então, isso remete a um pensamento que muita gente que não é cristã, até alguns cristãos, tem dessa coisa de que você precisa ser muito bonzinho para ir para o céu, ou você tem que praticar boas obras necessariamente para ir para o céu. Então, assim, às vezes eu brinco, até eu mesmo brinco com as pessoas que é tipo assim, nossa, fulano é tão bom, ele vai pro céu sem escalas ou não sei o quê. A gente costuma brincar com isso, mas isso é teologicamente errado. Porque a Bíblia diz que não importa o quão bem que a gente faça, nós não temos condições de sermos declarados justos pelas nossas próprias forças, pelos próprios, nossos próprios méritos. Isso é essencial. Porque a partir do momento que a gente se considera bom, se considera capaz, ou que por meio das nossas ações, Deus vai nos salvar e vai nos tornar justos, nós estamos pecando. Nós estamos dizendo que na nossa natureza existe coisa boa, e além disso a gente está diminuindo também um pouco, ou tudo, do sacrifício de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, e todos pecaram, e não tem ninguém que preste. Então você pega a pessoa que mais pratica a caridade, aquela pessoa que você vê, que pessoa bondosa, não sei o quê. Mas se ela não entendeu que, ainda assim, ela é uma pessoa má e a natureza dela é corrompida e ela é depravada totalmente, ela não vai ser justificada, ela não vai obter salvação. Isso é muito interessante que a gente tenha na nossa cabeça. Não há nada que a gente faça, não há nada que ninguém faça por meios próprios que vai nos dar a salvação. É claro isso para vocês? É essencial que o cristão, seja da Assembleia de Deus, de qualquer denominação, tenha isso na cabeça. Não tem como a gente começar uma prática de vida cristã sem ter a plena noção que nós não somos nada, nós somos totalmente depravados, nós não temos condição de salvação, nós temos condição nenhuma, nossas obras não vão adiantar de nada. Quem nos justifica é Jesus, por meio do seu sacrifício. Justificação significa fazer ou tornar justo. Paulo se refere à imputação legal da justiça de Cristo ao pecador crente. O crente é declarado justo e não tornado justo. Então vamos já passar para essa coisa de como é que a gente é tornado justo. Então a primeira coisa é pela fé. O que vem a ser essa fé? Vamos falar de fé primeiro, depois a gente vai juntar com a justificação. Geralmente quando a gente vai falar de fé, a gente vem direto em Hebreus 11:1, né? Que é, porque é a certeza das coisas que vocês esperam, pá, 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 pá. Eu, quando estava estudando, eu achei muito interessante que o dicionário bíblico que eu pesquisei falou, olha, eu acho um tanto quanto complicado esse conceito. Eu falei, graças a Deus, porque eu não sou o único. Porque eu realmente acho um conceito difícil e eu entendo que a igreja, em geral, a nossa, pelo menos, muitas das vezes, colocou isso como, tipo assim, é isso e pronto. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho um conceito difícil. Não é fácil. Então, tipo assim, o que, que é fé? Aí chega para a pessoa, um cristão, o que, que é fé? Aí vai abrir o Hebreus, ah, certeza das coisas que não se espera, papapá. É tipo assim, então se eu falo justificação pela fé, é justificação pela certeza das coisas que não se espera. Então assim, é difícil. Então quando eu li isso, eu senti uma paz assim, alguém, porque eu me sentia meio burro, porque as pessoas falavam com a franqueza e eu não entendia essa questão da fé. Como se fosse um conceito. Então, esse material que eu pesquisei falava, olha, esse versículo, vou até abrir ele para não ficar repetindo ele errado, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito bonito, mas é difícil explicar, é difícil entender, eu acho. Então, esse dicionário vem e fala, olha, é um conceito difícil. É um conceito difícil. Então, assim, ele fala que quando a gente está falando que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a gente está mais declarando como ele é e não o que ele é, né? Como que funciona a fé e não o que ela é. E na prática, a fé ela está muito baseada, desde o Antigo Testamento, na questão da credibilidade, da confiabilidade, melhor dizendo, né? Essa questão da confiabilidade, de você realmente confiar, né? Na época da Etade, o Sidney vivia mostrando a palavra hebraica para fé, que era emunar, e era confiar. E aí eu achei muito legal essa aula, porque foi uma declaração simples da fé no Antigo Testamento, né? Que era a crença. E aí nós temos hoje em dia que basicamente, a nossa fé, ela vem na confiança do que Deus já fez em Cristo Jesus. Vocês percebem? Então, tipo assim, a confiança do que Deus fez em Cristo Jesus, a confiança de que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente para perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. Certo? Um comentário aqui. A fé é a concretização das coisas que se esperam. Aí ele já junta o versículo de Hebreus e fala, os eventos centrais da cruz e da ressurreição marcaram a virada mais importante no que se diz respeito à fé. Fé agora é fé em Cristo, fé em Jesus como Cristo, o Salvador e Senhor, que realiza em suas pessoas os ancestrais desígnios de Deus. Interessante, né? Então, é essencial que o cristão, aquele que vai ser justificado pela fé, entenda, nós, no caso, entendamos que a fé é crer em Cristo Jesus. Nós somos justificados porque cremos em Cristo Jesus, certo? É interessante que nós, os protestantes em geral, são chamados de crentes, e é um termo que a gente banaliza e é feio, mas ele significa muita coisa, né? Significa o crer, significa o que João 3,16 fala. Significa que nós cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, e nós somos justificados por crer que ele é o nosso Salvador. Então, nós temos fé nisso, certo? Então, vamos associar mais a questão da nossa fé com relação, da fé, no caso da fé salvífica, com relação a crer no sacrifício de Jesus. Vários versículos apontam essa questão da fé, do crer. Romanos 4,5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Crê naquele que justifica o ímpio. Romanos 3,22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para nós e sobre todos os que creem, porque não há diferença. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Certo? Interessante que o versículo de Efésios acrescenta outra questão interessantíssima com relação a isso do ser humano se achar capaz de, por seus próprios meios, ou capaz de ajudar a Deus no processo de justificação, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Olha aí a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, essa capacidade, essa fé, ela é dada pelo próprio Deus. Não é a gente que magicamente tem essa fé. É o próprio Deus que nos dá. Então, a gente vê que todo o processo de justificação não tem qualquer mérito humano. Isso é essencial no cristianismo. Melhor colocando, é essencial no protestantismo. Porque a Igreja Católica, até hoje, ela crê que a justificação não é você ser considerado justo. Ela crê que a justificação é um processo que depende, claro, de você crer em Jesus, e, além disso, você tem que praticar determinadas obras. Então, tem os sacramentos, tem algumas coisas que, digamos assim, você é obrigado a realizar para você alcançar a salvação. É interessante que quando você está conversando com um católico, que você chegar nesse ponto, você não aborde dizendo que ele não crê na justificação, porque ele vai dizer que ele crê, mas ele crê que é um processo e tem essa cooperação com o homem, e na prática não tem essa cooperação, correto? Parte de Deus, e é pelo sacrifício de Cristo, pela fé, porque cremos em Jesus, que nós somos justificados. Dá para entender? Dá para entender essa diferenciação? É um ponto que era muito conflitante na cabeça de Lutero, e é um ponto que dividiu realmente a Igreja. Nós não podemos aceitar que a justificação, como a Bíblia é muito clara ao dizer que a justificação vem pela fé. Então a gente não pode juntar isso e colocar nossa cooperação ou o nosso, digamos assim, precisamos ajudar a Deus ou precisamos provar para Deus qualquer coisa. A gente já viu nas reuniões anteriores que a gente não tem condições. Então, assim, isso demonstra, ao meu ver, o quão Deus é maravilhoso e é misericordioso. Porque ao momento que a gente entende que mesmo pecando, Jesus morreu por nós, pelo nosso pecado. Ele estava limpo, ele não pecou, e a culpa que nós tínhamos está nele. O pecado, ele morreu por causa do nosso pecado, é como se ele pegasse o nosso pecado e trouxesse para ele. E ele assumiu a culpa, e é por meio da fé nele que nós somos justificados. É justamente isso. Olha, quando Deus olha para nós, ele não está olhando aquele pecador, aquele cara totalmente depravado. Ele está nos olhando sem pecado, por quê? Por causa do mérito próprio? Não, por causa do sacrifício de Jesus. Então, eu vejo essa questão do evangelho como uma forma tão graciosa de Deus tratar com o ser humano, que é uma demonstração muito clara de amor. Se a gente coloca meios para a gente tentar ajudar a Deus, ou meios para a gente tentar, de alguma forma, nos justificar, a gente está diminuindo um pouco do sacrifício de Cristo, dizendo, não, olha só, eu também sou bom, eu também faço alguma coisa, e na prática não é. Certo? Então falamos dessa questão da fé, né? Do crer. Nós somos crentes em Cristo Jesus. E juntando agora com a justificação, é justamente isso. Jesus, pelo sacrifício de Cristo, por crermos no sacrifício de Cristo, nós somos justificados. E como eu falei no começo, justificar significa tornar justo. Mas Paulo, ele, e a Bíblia, ele não vai usar bem nesse conceito de tornar justo. Tipo assim, você era injusto, agora você se tornou justo necessariamente. Mas é da consideração de você ser justo. Né? Por que, que é interessante ter essa coisa? Porque a justiça, ela vem de Jesus. Então, tipo assim, o Lucas, ele era injusto, e aí ele creu em Jesus, agora ele virou o justo. Ou seja, ele automaticamente virou a pessoa correta, Não é isso. É o sacrifício. Quando Deus tá te vendo, ele tá vendo o sacrifício de Cristo. Quem é o justo? É Cristo. Quem não pecou? Foi Jesus Cristo, né? Então, se há um justo, e a Bíblia fala muito justo, é Cristo. Então, é por meio do sacrifício dele, por causa da justiça dele, é por causa da vontade dele, que era perfeito, nós somos justificados, certo? Então, eu estou querendo trazer aqui muito essa questão do sacrifício de Cristo, de nós crermos nesse sacrifício como, e sermos justificados por ele, certo? Então, quando você está... Eu já tive essa experiência, falei um pouco no começo, de ter amigos que falam que não vão para o céu. É interessante, a gente tem... Eu conheço pessoas que declaram que não creem em Deus, mas essa questão da condenação, eles consideram, não sei porquê, uma pessoa que não cria Deus, acaba considerando o inferno. E eu já ouvi muito isso, cara, eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu e eu vou pro inferno e não sei o quê. E a prática é que sim, você não merece. Mas eu também não mereço e eu vou pro céu. Tá vendo? Qual é a diferenciação? Essa pessoa não entende. As pessoas até hoje, e eu vejo muitos filósofos, muitos comentários, muita gente que se considera intelectual, de julgar a nossa prática cristã e as demais religiões como essa prática extensa de você querer fazer o bem para que você atinja a salvação, para que você atinja a vida eterna. Não sei se vocês têm notado isso. Até hoje tem. Esse conceito meio de desenho animado, de você fez as coisas bem, você vai para o céu, e você não fez, você vai para o inferno. E as pessoas no mundo encaram isso, encaram como se a Bíblia falasse isso, como se Deus estivesse falando isso, olha, você tem que ser bonzinho, e aí você vai para o céu. Mas quando a gente crê que a gente tem que ser bonzinho para o céu, a gente está tirando a parte essencial da Bíblia, que é Jesus Cristo. Então, se você estiver nessa situação de ter que conversar com alguém, fala isso, olha, eu também não sou merecedor. Aliás, ninguém é. Romanos 3 fala isso, ninguém é justo. E por que, que eu estou dizendo que eu vou para o céu e eu tenho essa convicção? Porque eu criei no sacrifício de Jesus como único suficiente, e é ele que nos deu a salvação. É importante também que a gente evite, na nossa prática cristã, inserir esses elementos, digamos assim, católicos. Católicos no sentido romano mesmo, né? De você colocar algum ponto ou outro como necessário para a nossa salvação. Então, assim, a gente acaba que tem isso de uma forma ou outra. Na época das indulgências, tinha essa questão do dinheiro e não sei o que e tal. E hoje, nós temos também a questão do dinheiro em alguns pontos de igrejas consideradas evangélicas. Eu discordo de ter que considerar esse tipo de igreja evangélica, mas, assim, ao mesmo tempo que na época da Idade Média a gente tinha indulgência, a gente tinha essa coisa do pagar para você ser salvo, hoje esse negócio foi meio que invertido. Em igrejas da teologia da prosperidade, eles voltaram o pensamento para a terra, para bens materiais, e aí colocam a questão do valor travestida de fé. Certo? Então, assim, é como se fosse uma indulgência do século XXI, que é tipo assim, pague, compre o negócio sagrado, compre o item não sei o quê, que você vai atingir o seu bem material. Eles nem... Hã? Isso, mudam o foco. não é mais voltado para a salvação, é voltado para o seu bem material. Então, é interessante que a gente também tem que ficar de olho todo o tempo, né? O João falou na aula passada, essa questão da igreja que sempre está em reforma. A gente tem que ficar em constante vigilância para que nós mesmos não venhamos a cair nas práticas de considerar ser humano como válido para qualquer coisa relativa à sua justificação. Então, por exemplo, a igreja católica, vendo essa questão das obras, ela até hoje mantém-se crendo na questão das obras. A gente falou na semana passada essa coisa que tem entre o que Paulo fala da fé e que Tiago fala das obras. Então, a igreja católica hoje tenta juntar as duas, que é tipo assim, tem fé e tem obra. Só que o nosso entendimento tem que ser o seguinte: as nossas boas obras, elas são resultado, elas são consequência da nossa fé. Então, eu não pratico boas obras porque eu preciso para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Tá vendo? É legal que esse mesmo tipo de entendimento é justamente com Cristo, né? Então, assim, eu não tenho que fazer tal coisa para ser salvo. Eu faço tal coisa porque eu fui salvo. Beleza? A gente vê em determinadas seitas ou outras religiões, por exemplo, que você pega, por exemplo, o Espiritismo. Ele crê nessa escada de boas obras, ele crê nessa sucessão de eventos bons, que à medida que você pratica, você vai ser salvo, você vai atingir um ponto que você vai ter a vida eterna, vai chegar no seu descanso, e com isso você vai chegar ao destino final, digamos assim, a vida eterna, o céu, sei lá o que que eles falam. Nosso lá, E é interessante uma coisa que o Sidney também fala muito, que é que a grande diferença do cristianismo para as demais religiões é que o mérito humano não tem participação nenhuma no cristianismo. Nenhuma. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito importante, é como se fosse um ponto de partida para qualquer conversa com outra religião. Né? Então você chega no espírito, você chega até mesmo no católico, que ele vai te falar dessa questão de praticar coisa boa e não sei o que e tal, como isso sendo suficiente. Só que as pessoas, elas acabam, por meio dessa prática, ignorando o seu próprio ser pecaminoso ou depravado, como a gente falou. As pessoas acabam colocando nessa prática como suficiente. Então, assim, eu tenho uma colega que ela largou a igreja e hoje ela faz parte de uma seita espírita e está o tempo todo compartilhando coisas relacionadas à caridade. E é muita caridade, não é qualquer coisa. É caridade todo santo dia. E só que ela abandonou a questão do sacrifício de Jesus. Ela já, ela, na cabeça dela, ela, eu, na verdade, na cabeça dos espíritas, né? Não posso ter certeza aqui com relação a ela, eles estão buscando a salvação do meio deles, né? Que é por mérito humano. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de pensamento por parte, para que ele não venha a se intrometer na igreja de novo. Né? Outro ponto importante, e já trazendo um pouco de novo desse paralelo entre a fé e as obras, nós não podemos também cair no erro de que é não praticar obras nenhuma, né? Então, assim, se nós cremos que Jesus nos salvou e nós cremos que as obras são resultado dessa salvação, são resultados dessa justificação, nós temos que mostrar que nós somos salvos e praticarmos as boas obras. Eu acho que isso é um ponto que a igreja tem falhado atualmente, que é chegar, não só pregar o evangelho, mas também praticar a caridade, praticar a preocupação com o próximo. A gente tem feito isso muito pouco, e quando eu digo a gente, eu digo num contexto geral. A gente acaba se apegando mais a essa questão da fé, da prática de fé, da prática ritualística da igreja, e a gente acaba esquecendo um pouco das práticas sociais. Então, por mais que a nossa justificação venha pela fé, isso não nos dá, digamos assim, o privilégio de esquecer que nós temos que fazer as boas obras também. Não, a gente vai estar sendo hipócrita, a gente vai estar sendo pessoas que se consideram, digamos assim, salva, mas não fazem nada para mostrar isso para a sociedade. Tá certo? Muito bem. Queria deixar claro, já indo para o final, que nossa declaração de fé, ela fala da justificação também. Ela diz na página 111. A justificação é o ato da graça de Deus, o supremo juiz, pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando o justo. E ele cita aqui Romanos 5:1. O primeiro que diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro resultado da justificação é a paz com Deus. Então, assim, por mais que seja um pouco, eu fique um pouco incrédulo com relação às nossas práticas de Assembleia de Deus, os líderes da Assembleia de Deus têm essa consciência com relação à justificação, que não depende do mérito humano, não depende da prática humana, não depende das boas obras dos homens. Beleza? Eu acho que é só isso, fui rapidinho mesmo. Eu acho que é um tema que é simples e essencial para nós mesmos. Então, eu quero que fique muito bem claro na nossa cabeça, a gente não pode sair daqui tendo plena consciência do amor de Deus, tendo plena consciência de que o sacrifício de Cristo, ele não merecia de forma alguma, quem merecia somos nós, fomos nós que pecamos, não tem ninguém nessa terra que é justo, não tem ninguém que não tenha pecado, a pessoa mais bondosa do mundo, por mais que ela não tenha praticado, mas que ela não tenha ofendido alguém ou praticado alguma coisa má contra o outro, ela já praticou um pecado contra si, ela já se prejudicou. É importante que a gente tenha essa noção com relação a nós mesmos. Quanto mais a gente percebe isso, mais a gente consegue se diminuir e entender que o sacrifício de Cristo é o que nos faz tornar justo, que nos crer nesse sacrifício é o que nos faz justos. E é isso. Muito obrigado. Thank you.